João faz de conta. Tia Anastácia fechara-se na cozinha para fazer o boneco sossegadamente. Uma hora depois, reapareceu com a obra-prima na mão. Pronto, não ficou bonito, mas está muito simpático, disse ela, mostrando o produto do seu engenho e arte. Houve um ó geral de decepção, porque realmente não se poderia imaginar coisa mais feia nem mais desajeitada. Os braços saíam do meio do corpo, quase. Os pés não tinham jeito de pés. O nariz era um fósforo cabeçudo espetado no meio da cara. E a cabeça, em forma de castanha de caju, estava pregada nos ombros por meio de um prego torto, cuja ponta aparecia nas costas. Pedrinho chegou a ficar danado. Que vergonha, tia Anastácia! Você fez um monstro que não pode ser mostrado a ninguém. Desmoraliza a família. E o pau vivente gemeu muito quando você o cortou, quis saber narizinho. Nada, nada, não deu o menor sinal de vida, mesmo que um pau de lenha à toa. É extraordinário, observou Pedrinho, não posso compreender tal fenômeno. O tronco gemeu de cortar o coração da gente, e no entanto esse pedaço de tronco não dá sinal de vida. Anda aqui um grande mistério. O visconde, que estava lendo sua álgebra, piscou mais de 10 vezes ao ouvir aquilo. Depois pediu a palavra e lembrou. Deus deu a vida primeiro ao homem, fazendo um boneco de barro e assoprando. Por que não experimenta o assopro, Pedrinho? Boa ideia, exclamou Emília, que vinha entrando para reclamar o alfinete. Também acho que se você assoprar, o João faz de conta, bem assoprado, ele vive bem vivinho. Todos se voltaram para ela com caras de espanto. Que João faz de contas é esse, Emília? Você tem cada uma? João faz de contas é o melhor nome que acho para esse boneco. Por quê? João, porque ele tem cara de João. Todo sujeito desajeitado é mais ou menos João. E faz de conta porque só mesmo fazendo de conta se pode admitir uma feiura dessa. Faz de conta que não é feio. Faz de conta que não tem ponta de prego nas costas. Faz de conta que... Chega, Emília. Já está muito bem explicado, disse Narizinho com os olhos postos no boneco. Você tem razão, não pode haver nome mais bem posto. Todos acharam a mesma coisa e classificaram a boneca como a melhor botadeira de nome do sítio. Nesse caso, começou ela a dizer. Já sei, interrompeu Narizinho. Nesse caso, você quer o alfinete da pombinha carijó de tia Anastácia, não é? A negra regalou os olhos. Narizinho contou então o que se havia passado e de como por uma atriz Emília escapou de cometer a maior imprudência de sua vida. Tia Anastácia não queria dar o alfinete, mas tanto a menina insistiu que afinal deu. Tome lá, ciganinha, disse ela tirando o alfinete do peito. Não sei por quem você puxou esse espírito interesseiro. Estou vendo o dia que acaba pedindo os óculos e dentadura de Dona Benta. Credo! Emília bateu palmas de alegria e foi correndo mostrar o alfinete ao cavalinho, que era agora o seu grande amigo e confidente. Tinha-lhe posto um lindo rabo de pena de galo, e como ele passava horas brincando de chicote queimado, esconde-esconde, bento que bento frade. Mas Emília não tinha sossego de espírito. Como houvesse enganado Pedrinho, receava de que um momento para o outro ele descobrisse o logro e lhe tomasse o querido brinquedo. O meio de evitar isso era faz de conta viver. Mas o boneco teimava em conservar-se morto como um defunto. Pedrinho, que havia achado certo fundamento na ideia do visconde, a ideia do assopro, passara 3 dias a experimentar o remédio às escondidas, para que não caçoassem nele. Chegou a ficar com as bochechas doloridas de tanto assopramento. Nada adiantou. Emília também procurou meter o boneco em brios. Chegou-se a ele num momento em que não estava ninguém perto e disse: Viva, bobo! Viva, senão Pedrinho bota você fora! Viva, que te dou aquele meu aventalzinho vermelho que tem bolso! Faz de conta, porém, continuou impassível. Nem sacudidelas, nem ameaças, nem assopros, nem promessas da boneca. Nada o fazia sair de seu estúpido estado de embezerramento. Um dia Pedrinho desesperou. Basta, basta, basta! Já estou ficando bochechudo de tanto te assoprar, e tu não vive nunca, seu feiura! Vai-te para os quintos! E agarrando-o por uma perna, jogou para cima do armário da sala de jantar. Emília assistiu a cena e percebeu que ia haver questão. Pedrinho lhe dera o cavalo em troca da ideia, se fosse boa. Quer dizer que se a ideia não se revelasse boa, o negócio poderia ser desmanchado. Não que Pedrinho fizesse conta daquele cavalo, que nem rabo tinha na ocasião. Mas só de implicância, a boneca pensou assim e pensou muito bem, pois naquele mesmo dia à tarde, Pedrinho chegou-se a ela e foi dizendo: onde está o cavalo? Emília sentiu-se chegada a hora da briga. Empertigou-se toda, pronta para a luta e... não é da sua conta, respondeu em tom de desafio. Passe para cá, meu cavalo, continuou o menino, fechando uma terrível carranca de barba azul. Não sei do seu cavalo, só sei do meu. Eu disse que dava o cavalo se a ideia fosse boa, mas a ideia saiu como seu nariz e quero o meu cavalo. Pois vá querendo. Pedrinho perdeu a paciência, xingou-a da cara de coruja seca, o pior insulto que havia para a boneca, e deu-lhe um beliscão. Ah, o mundo veio abaixo. Emília berrou como se houvesse 7 pulmões dentro dela. Acudam! Barba Azul está querendo me matar! E foi tal a gritaria que todos acudiram assustados, certos de que algum grande desastre havia acontecido. É esse Barba Azulzinho que me chamou de cara de coruja seca e me deu um beliscão, disse Emília soluçando. Todos tomaram o partido dela, inclusive Dona Benta. Tamanho homem a brigar com uma pobre bonequinha de pano, onde já se viu semelhante coisa. Se o senhor continua assim, eu o ponho na caraça, ouviu? Pedrinho emburrou, mas calou-se. E Emília Vitoriosa foi ter com o cavalinho, ao qual cochichou uma porção de coisas. Dali a pouco, os dois brigados se encontraram de novo e o menino disse: deixe estar que você me paga, fedor. Antropófago. Cara de... não diga outra vez que eu grito e Dona Benta põe você no caraça. O caraça era um velho colégio do terrível fama. Vendo que ela gritava mesmo, Pedrinho saiu para o terreiro muito aborrecido. Lembrou-se de ir pescar ao ribeirão, depois mudou de ideia, e tomando o machadinho partiu para a floresta. O melhor meio de curar-se em tais ocasiões era ir para a floresta derrubar pés em baúba. A raiva recolhida saía do corpo, e ele voltava para casa perfeitamente bom. Andou por lá, ao acaso, por meia hora, e por fim foi parar junto ao tronco gemedor. Lembrou-se de fazer nova experiência. Pregou-lhe um golpe e escutou. O tronco não deu um pio. Outro golpe, outro e mais 10. O tronco quieto, quieto. Como pode ser isso? Pensou o menino. Se o tronco gemeu daquela vez, devia gemer agora. Se não geme agora, como gemeu daquela vez? Aqui há marosca. Começou a rodear o tronco e a tudo examinar cuidadosamente. Deu logo com o oco onde o visconde se escondera. Olhou e viu lá dentro uma coisa esquisita, com forma de chapéu duro. Pescou-a com um gancho de pau e com grande assombro viu que era a cartolinha do visconde. Ué! Exclamou franzindo a testa. A cartola do visconde por aqui? Eu bem estava vendo que havia marosca. Examinando o chão, descobriu novos sinais que o visconde andara por lá. Não resta dúvida, murmurou consigo depois de refletir uns momentos. O visconde esteve escondido nesse oco. Mas para quê? Com que fim? Aqui, a marosca. Vão ver que foi ele quem gemeu e não o tronco. Eu bem que achei a voz parecida com a do visconde. Mas por que havia de fazer isso? Que interesse tinha em me enganar? Já sei, ele fez isso por instigação de Emília. A diaba estava com medo que ele tomasse o cavalinho e me armou essa peça. E combinação com o tal sábio de uma figa. É isso mesmo, e eles dessa vez me bobearam, caí como um pato. Pedrinho estava mais desapontado do que danado. Era o cúmulo dos cúmulos aquilo, ser bobeado por uma boneca de pano e um visconde de sabugo. Ele, o menino mais esperto e sabido daquelas redondezas. Mas não fica assim, exclamou em voz alta. Qualquer dia tiro a forra e quero ver a cara dos dois.